Amém.
Deus abençoe. Então, todos, bom dia, uma boa manhã. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Ontem nós, o assunto ontem foi em torno de olhar para Deus. Olhar não é o sentido, né? Qual o sentido? É. Não olhar, não ficar ali olhando, que não vai resolver, né? Esse olhar aí para Deus tem um sentido diferente. Seria? Voltar, né? Voltar para Deus. Tomar conhecimento de Deus. Saber quem é Deus, o que que Deus pensa, o que que é Deus, e assim por diante. Olhar para Deus. É como se nós, vamos dizer assim, não tivéssemos Deus, passamos a tê-lo. É como se nós não conhecêssemos a Deus, passássemos a conhecê-lo, né? Então, eu acho que muita coisa de Deus ainda a gente não sabe. Se nós não soubermos, não conhecermos e não voltarmos para Deus, a gente acaba cometendo um erro gravíssimo que é se tornando Deus, né? Então nós nos colocamos no lugar de Deus e Deus passa a ser a gente mesmo, passa a ser nós mesmos. Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado para ser dirigido por Deus, guiado por Deus, que o Espírito de Deus que continuaria mandando na terra, né? Orientando, ensinando o homem. Porque o propósito, eu creio, de Deus para o homem era alguma coisa muito grande, que ele fez, ele criou o homem com uma capacidade de pensar, de raciocinar muito grande, tanto é que vocês estão vendo. A gente está vendo a ciência, a evolução do mundo, ela se deve à cabeça do homem. Então o homem não é pouca coisa, não. O homem, o ser, esse ser chamado homem, ele é muita coisa. Ele é capaz de muita coisa, né? Então precisava. Não sei se vocês entendem isso, precisava de um ser superior para conduzi-lo. Porque você dá asa para a cobra, né? Só faltava isso. Só falta você dar. Porque a cobra no chão já dá um trabalho danado. A cobra, né? Sem poder sair do chão, ela já dá um perigo. Já pensou você dar asa para a cobra? Aí a cobra ia voar e esbarrava na gente, tal, etc. Então o homem, ele é uma bomba. O homem, o ser humano, ele é um explosivo, violento. Violento mesmo, capaz de fazer coisas terríveis. E a gente está vendo, pela evolução da ciência, se Deus não intervir, vamos ver o que, que o homem ainda vai fazer. Porque é o homem ou não é o homem? Se Deus não intervir, não sei o que, que ele vai fazer, não. Né? O homem está atrás de produzir tanta coisa de vida e etc. Prolongar, substituir órgãos, etc. Então o homem, ele é fácil, não. Precisava mesmo de um ser superior que viesse, que pudesse conter o avanço discriminado, porque não é que o homem não pudesse prosperar, mas não discriminadamente, não prejudicando o mundo como nós temos prejudicado a evolução de uma coisa, destruindo a outra. Vem aos poucos surgindo as coisas como estão surgindo agora, a questão do gêneros, essa coisa toda aí, né? De que começa a contrariar a natureza. Começa, né? É como se fosse contra Deus. Porque a natureza, a partir do momento que você se posiciona contra a natureza, você já se posiciona diretamente contra Deus. Né? Inverter os valores. Por exemplo, sempre a natureza mostra que o pai dominaria o filho, né? O filho respeitaria o pai. Porque é uma sequência de coisas perfeitamente normal, para dar ordem. A gente vê a natureza, o animal mais velho cuidado do mais novo. A gente olha a natureza assim, né? Acho bonito, eu acho muito bonito o negócio. Você vê, né, como os mais velhos cuidam dos mais novos. E quando os mais novos chegam à idade que eles podem viver por si só, os mais velhos recuam, deixam eles seguirem, né? Então a natureza é uma coisa muito bonita. E hoje o que a gente está vendo é que a ciência começa a inverter os valores. Então, pai deixa de ser pai, o jovem passa na frente, etc. E assim por diante. Voltar para Deus. O que, que a gente precisaria primeiro? Nós estamos falando aqui, nós ontem vimos em Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus 12, versículo 1. Vamos ler?
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso aqui? Vamos? O que, que você está vendo aí? No que está escrito aí? Você fala, poderia dizer assim, eu não estou vendo o que está escrito, né? Não está vendo mais nada, nada, além do que está escrito. É assim, olhar para Deus, você tem que ver que na letra, você enxergar a palavra. Que nós falamos outro dia da palavra. O que, que é a palavra? Então, um de cada vez. Luiz. O outro aqui, a opinião de Deus. Né? Hã? É, nós estamos aqui diante da letra. Então agora nós estamos aqui encontrar na letra o espírito da letra. O espírito da palavra escrita, né? O verbo. O verbo não é a letra. O verbo é a palavra. E a palavra é Deus. Então, Deus, o espírito, Deus é espírito. O espírito da letra, o espírito que está falando uma coisa aqui, mas quem escreveu aqui, inspirado, ou seja, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus, né, escreveu. Deus estava querendo transmitir para a gente uma coisa. E essa coisa que Deus quis transmitir é que nós estamos atrás dela. Todas as vezes que você lê as escrituras, você não pode ler com uma interpretação humana. Você vai ler, qualquer lugar que você lê nas escrituras, você vai encontrar a palavra. Você lê um salmo, você... Por que que às vezes todo mundo fica assim, né, babando, fica, às vezes fica perdido, fica, como é que fala? Dormente, inconsciente, sem saber o que faz. Por quê? Porque nós lemos as escrituras, mas não conseguimos passar da letra. Porque o que realmente dá vida, o que motiva, o que faz você encantar com aquilo que você está lendo, é a palavra. Né? Quando um escritor escreve um livro, você começa a ler o livro, você já percebe logo sobre o que ele está falando. E o que que faz você ler o livro todo? Aquela curiosidade. Quer saber quem que matou, quem que morreu, por que que matou, por que que morreu. Então, aquela curiosidade, o escritor vai levando. Na verdade, ele quer que o sujeito leia o livro. Se você começar a ler um livro, você vai ler o livro todo? Não, isso é cruel, isso é tortura. Você pega um livro dessa grossura assim, ó. Um livro que você começa a ler, você para logo na terceira, quarta página, você para. Um livro extremamente difícil. Quando o livro é difícil, porque demora você pegar o fio da meada. Um livro chamado O Capital. De quem que é? É um livro chatíssimo, entendeu? É. Porque esse livro, ele transmite a ideia, ele transmite ali a ideia comunista, ele transmite a ideia socialista. Então, quem gosta do socialismo, acha logo o fio da meada é o livro de cabeceira do socialista. É O Capital. E, no entanto, nossa, é intragável. Ruim demais de ler. Muito chato. Mas quem gosta da ideia socialista? A Bíblia também. A Bíblia também, né, fica jogada por aí, né? Você começa a ler, dorme. Você começa a ler, dorme. Você começa a ler. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que passeia, né, na Bíblia, ele anda pela Bíblia, ele vai aqui, vai ali, tal, etc. E ele achou um veio, né? É como se fosse uma mina, e você descobre ali um veio onde está produzindo ouro, aí o caboclo vai furando ali, ele vai afiando, vai dar onde der, ele vai atrás. Porque você encontrou o fio da meada. A Bíblia, se você for ler a Bíblia, vocês concordam ou não? Claro que não tem graça. Tem graça. E tem muitos crentes que pensam, a palavra de Deus. A palavra de Deus, como se fosse, né? Não, a palavra de Deus está aqui dentro. Ela está aqui dentro. O que a gente precisa encontrar é exatamente a palavra. Ou seja, a opinião, né? O ponto de vista. Por exemplo, ela fala sobre fé? Fala. Ela fala sobre justiça? Assim, está dentro do mesmo livro. Aqui o livro fala sobre tudo. Esse livro aqui fala sobre tudo, tudo. Tudo que você pensar, esse livro fala. Qualquer coisa que você pensar, você imaginar, aqui dentro fala, esse livro fala. Amém? É um livro completo, é uma coisa assim, não fala só sobre direita ou esquerda, ou sobre o bem ou sobre o mal, não, ele fala sobre tudo, tudo. Tudo, tudo. Quem realmente, assim, tivesse, ele vai ler aqui, daqui, desse livro aqui, vários escritores escreveram muitos livros, tirando daqui. Só um assunto ele pega daqui e vai. Tem um que tem explorado muito, não é nem tanto o livro, só o Evangelho, só a doutrina, só o pensamento de Cristo, que é aquele que ele escreveu, como é que chama isso? Cury, Augusto Cury. Ele é, como é que fala? Entusiasmado, ele é admirador profundo do Evangelho, né? Aí nós temos a LBV, nós temos Adventista do Sétimo Dia. Só os Adventistas têm milhares de livros. Livros mais livros. Tirado daqui. Os Adventistas. A maçonaria, o espiritismo, os espíritas, então, acabou depois de morto ele está escrevendo. Depois de morto ele está dando a opinião dele. Então vocês concordam que se nós ficarmos com o nosso livro no colo, vocês concordam? Né? Não é um neném. Não é um neném para você ficar com ele no colo. Amém? Não é para ficar no colo. Não vai resolver. Ou a pessoa se embaralha todo e se dana, né? Aqui um lugar fala assim, que é para levantar ou para derrubar, destruir. Entendeu? Ou a pessoa se embaralha toda e não anda. Hã? É, ou ele vai encontrar o jeito. É, coisas preciosas, riquezas. Mas às vezes aquilo que é precioso para um, para o outro não é. Aqui também fala que é como se fosse anel de ouro no focinho do porco. Aqui fala isso. Anel de ouro no focinho do porco. Que valor tem? Então tem aqui coisas preciosas, riquezas escondidas, o caçador de pérolas. Uma pessoa que não conhece pérola, uma pessoa que não entende pérola, ele vai achar a pérola, vai, né? Acha bonitinho e tal, etc. Não é assim? Né, o caboclo que estava procurando, o caçador de coisas, aí achou, procurando no lixo as coisas lá, os minérios, os trem que eles procuravam no lixo. Alumínio, não sei o que tal, né? Catador de coisa assim. Achou um negócio lá que ele achou interessante demais. Era um. Uma pedra, não, uma placa, né? Uma placa de César 157. Aquele César 157 que fez aquele estrago. Né, fez um estrago, ele pegou, botou no lixo, levou para casa, botou nos trens, levou para casa. Ele achou que era mais juntar com os alumínios de lá, com os copos dos trens de lá. Amém, gente? Então nós aqui, se nós conversarmos, se nós aqui conversarmos, trocarmos ideias, quem sabe a gente não ajuda a igreja aprender, ou então não ajuda a igreja Porque vocês concordam? Que se entrar, sentar, ficar e ir embora, sentar, ficar e ir embora, não vai resolver? Não seria uma judiação, uma covardia? Então, qual a finalidade? Onde Deus quer atingir? Onde é que Deus quer atingir nós? Nos atingir? Aonde? Onde que Deus quer nos atingir? Aonde que Deus quer nos atingir? Aonde? Hein, Jaqueline? Aonde Deus quer nos atingir? Aonde? Fala, filha. Aonde? O Cheque está falando aqui. Deus quer nos atingir. É aqui, ó. É na cabeça. Né? É onde imagina-se, supõe-se que esteja, onde fica, onde age o espírito. É na mente. Na mente. Há quem diga que essa doença surgiu num tempo para cá e está aumentando cada dia mais, que é a depressão, que é uma doença da alma. É uma doença da alma. E quem trata? Quem trata? Psiquiatra. Psiquiatra. Eu ouvi o psiquiatra dizer o seguinte: assim como tem quem trata da perna, quem trata da outra perna, quem trata da mão, quem trata do. Tem um especialista nisso, naquilo, intestino, papapá e tal, etc. Tem um que cuida da mente. Ele estuda, o psiquiatra estuda para poder tratar a mente, para cuidar da mente. A pessoa quando ele desequilibra mentalmente, não tem nada nele que funciona. É horrível. E é uma coisa assim que é incontrolável. É incontrolável. É impressionante. Deus me livre. Deus me livre. Dá até medo. O maior problema nosso se encontra na mente. Tudo no corpo. Assim, pode parar de funcionar, pode ter problema, ratear, etc. tal, né? Acelerar, mas a mente não pode. Você precisa estar consciente, consciente. Sóbrio. Né? Não sei se é o apóstolo Pedro que fala sobre o batismo da consciência. Não o batismo nas águas. Passou dentro da água, passou o corpo. O corpo sai do mesmo jeito. Passou o corpo na água, aquilo ali simboliza. Passou o corpo na água, sai do mesmo jeito. Ou não? Então ele fala assim, que precisa... Batismo... É a hora que você tem consciência do que você quer, tem consciência do que você quer. Por isso que muita gente vem e fica um tempo, vai embora, outros vêm, né? Troca, como nós estamos falando da pérola, ele troca um biscoito pela pérola, para ele a pérola não tem valor nenhum. A pérola para ele não tem valor nenhum. Tem um pastel. Eu te dou o pastel, você me dá isso aí. Porque não tem valor, não tem consciência. Aí você troca. Você troca por dinheiro, você troca por namorada, você troca por namorado, você troca por casa, você troca por título. Né? Por quê? Por que a gente troca? Qualquer coisa, sem valor nenhum, nós trocamos. Nós trocamos a palavra, que é uma coisa preciosa, valorosa, troca por qualquer coisa. Então porque se a palavra não tem valor para mim, se ela não tiver valor para mim, tá vendo? Então por que eu não posso fazer isso? Porque eu vou perder a palavra. Eu deixei de pensar como Deus. Eu deixei de sentir, eu deixei de ver. Então, tem gente que não passa da esquerda para a direita preço nenhum. Se ele passar da esquerda para a direita, o que, que vai acontecer? Ele tem que mudar o quê? Ele mudou, ele passou da esquerda para a direita. O que, que mudou? Ele teve que mudar a maneira de pensar na cabeça dele. Amém? Amém. Fala vocês. Fala que eu escuto. O Romildo queria falar? É uma caixa de chumbo, né? Dentro, é porque o César, ele é tão violento, tão radioativo, tão violento, que ele ficava, que ele tem uma caixa, um lugar para onde ele ficar, né? É, revestido de chumbo, parece o meu está falando. É. Amém. E aí, Dadel? O reino dos céus é semelhante a um homem que cavou profunda vala. O reino dos céus, o que significa o reino dos céus? Aí está a palavra. Porque você fala o reino dos céus, aí fica por ali. Se você não entender... O Luiz, pega o microfone aí. Luiz. O reino dos céus. Luiz vai trocar em miúdo, na hora que o Luiz já entendeu.
É igual o senhor está explicando. O reino do céu é a direção do céu, o pensamento do céu, o governo do céu.
É o reino de Deus. É Deus dirigir você. É uma pessoa guiada por Deus. É fácil?
Por isso que é um tesouro.
Não é tremendo? Imagina uma pessoa na Terra dirigida por Deus. Ela erra. Se ela conseguir ser guiada por Deus, dirigida por Deus, 100%, ela não erra. Não tem jeito dela errar. Perfeita, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, o que é a igreja? O que Deus quer da igreja? O que Deus espera da igreja? Que a igreja alcance o reino de Deus. Por isso que Jesus alcançou o reino de Deus e ele ficou impressionado, ele ficou, vamos dizer assim, até certo ponto, revoltado com o que ele via. Ele ficou revoltado. Porque os escribas e fariseus, o que, que eles conheciam? A letra. Só a letra. Faziam longas orações, choravam, né? Faziam coisas assim, que aparentemente, mas na hora de fazer a coisa, na hora de agir, agir errado. Ele não era dirigido por Deus. Então aquilo que ele fazia não era guiada, não é aquilo, aquela coisa que ele fazia, não era uma coisa dirigida, guiada por Deus, era por ele mesmo. Ele fazia longas orações, orava, fazia umas coisas, arrumava direitinho, etc. É igual normalmente a gente faz, né? Só que na hora, Jesus falou, você coa um mosquito, engola o camelo. Engola o camelo. É. E Jesus ficou revoltado, ele ficou impressionado de ver. Né? Aí ele teve que se posicionar sozinho contra toda aquela tradição. Lá no meio daquilo que ele era contra, estava quem? José, o pai dele. Estava quem? Maria, a mãe dele. Estava quem? Os irmãos dele, a família, os parentes dele, estavam tudo ali. E ele teve que se posicionar contra. Nós temos, até hoje, nós temos muito essa coisa de família. Mesmo estando errado, a gente acaba aceitando, conformando. Então, é isso que Deus quer para a igreja. Que a igreja alcance o reino de Deus, o governo de Deus, que ela seja dirigida por Deus. Amém? Por isso que ele falou, olha, tem que deixar, o quê? Pai, mãe, marido, mulher, tal. Tem que deixar. Esse deixar aí também não vai chegando a partir de hoje. Né? Jogou fora. Não. Deixar é a palavra. Então vamos ver a palavra. Deixar. Eu não penso mais como você pensa, pai. Eu não penso mais como a senhora pensa, mãe. Né? Só precisar, só fala comigo. A senhora precisa, né? Eu, pronto, eu amo a senhora demais, gosto da senhora demais, etc. tal. Mas não penso como a senhora pensa. Vou cuidar mais da senhora do que antes. Porque agora eu tenho pena da senhora. A senhora não está com nada, entendeu? A senhora não tem nada na cabeça, eu tenho pena da senhora. Por isso eu tenho que cuidar mais da senhora. Ou não? Não, eu não posso falar desse jeito, né, filho? Porque senão ela já não tem nada na cabeça. Você ainda fala assim, aí você vai estragar mais ainda. Entendeu? É, você vai cuidar mais, você ter mais dó, ter mais pena. Mas tem até, porque isso que eu estou falando aqui, você não vai falar. Porque a sabedoria de Deus não faz isso. Então Deus, ele cuida de nós dessa forma. Ele nos vê extremamente idiotas. Ele tem dó de nós. Você sabia? O que é misericórdia? Dó, pena da miséria alheia. Então ele vê, coitado. Coitado, meu filho. Pobre, miserável, cego e nu. Coitado do meu filho. Coitado da minha filha. Como é que faz bobagem desse tanto? Como é que faz besteira desse tanto? Como é que sofre por causa de coisa à toa? Meu Deus do céu. Amém? Então Deus tem de nós pena, dó, misericórdia. Amém, gente? E o que ele quer da igreja? Que a igreja... Aí, cada um separadamente vai buscar isso, porque não tem jeito eu buscar o reino de Deus para você, tem? Olha aí para você ver. Tem como eu buscar o reino de Deus para você? Não, tem que ser você. O que eu posso ajudá-lo, o que eu posso é conversar com você, como nós estamos fazendo aqui, abrindo os olhos um dos outros, vamos dizer assim, tentando ensinar, tentando... Por isso que ele falou, quem não vê, quem não enxerga, vai ensinar, quem é cego vai ensinar outros, cego... Tem que enxergar, tem que ver, né, Luiz? Mas fica, olha, você vê o tanto que isso é verdade. Eu não posso, Luiz. Eu posso dar para você todas as dicas, todas as direções. Posso dar para você o rumo da coisa. Mas quem vai buscar, quem vai encontrar, é você. Ele fala, aquele que ouve estas minhas palavras, não é letra. Aquele que ouve estas minhas palavras, que é aquele que encontra. Em cada reunião tem uma palavra, às vezes duas, às vezes três. E aquele que acha, encontra a palavra, não a letra. Achou a palavra, nossa. Essa palavra, eu vou guardá-la. Guardei a tua palavra. Então imagina você ver, se a gente, quantas palavras nós precisaríamos. Será que com uma só palavra? Né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem, individualmente, prudente, que cavou profunda vala. Quem cavou? Um, não é dois, não são dois, é um cavando, um furando, etc. Tal. Então vamos lá, não é criticar não, mas por que que o católico, cada um católico faz do seu jeito. Ele não é guiado nem pela Igreja Católica, nem por Deus, nem por ninguém. O católico não é guiado por ninguém. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela já largou de mão, né? Ela já largou de mão. Ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber. Ela está cuidando da PUC, do Vaticano, das coisas, né? Do patrimônio. A Igreja Católica tem um patrimônio assustador. Ela vai preocupar com o que você está pensando? Ela vai preocupar? Esses romeiros, coitados, que vão lá para a Trindade e voltam, vai lá, esses romeiros estão aí se batendo, se matando. Vai preocupar com isso? Ela quer saber se o caboclo deu um infarto no caminho, se não deu, se Porque ela chega lá, reúne, vai explicar para eles alguma coisa, não quer nem saber. Cada um vai se virar do jeito que ela achar. Se você tiver fome, você vai morrer de fome. Você não leva sua carne seca com farofa para você ver se você não morre de fome lá em Trindade. Morre de fome em Trindade. Ela não quer saber da saúde do rebanho, não cuida. Coisa que Jesus, ele preocupava realmente com a salvação da pessoa. Ele preocupava com a pessoa, não de outra forma. Amém? E ele então chama Paulo e fala: Paulo, vai lá e abre os olhos. E o que é abrir os olhos? É isso que nós estamos falando aqui. E agora você raciocina, você para agora, chega aqui para nós aqui. Em que ponto você está? Na caminhada rumo à Trindade. Né? Em que ponto você está? Você está caminhando rumo ao reino de Deus? Você está caminhando para o reino de Deus? Você está parado? Você está regredindo? Você virou para a esquerda e virou para a direita. Qual a sua situação hoje? Para e pensa. Você fala: não, eu estou mais perdido do que o católico. Porque agora que eu não sei mesmo o que, que eu faço, né? Qual é a sua situação hoje? Ou então também poderia dizer: olha, graças a Deus eu estou indo bem. Eu, olha, né, hoje eu abro as escrituras e os meus olhos veem. Agora os meus olhos veem. Jó, né, falou lá no fim, falou: olha, agora os meus olhos veem. Até então eu não via. Mas agora eu vejo. Hoje eu vejo. O que que eu vejo hoje? Que o que importa são os meus atos. O que Deus quer de nós, só isso. O que importa são os seus atos. Amém? Como você procede? É. Então vamos.
Não é porque o senhor falou, eu estava pensando, né? Aquele que ouve essas minhas palavras, né, já não é a letra mais, é a palavra dele, é o entendimento. É como o senhor explicou aí. A palavra dele é o espírito dele, a palavra é Deus.
É.
Então não tem como você praticar sem ter a palavra.
É. Eu vou aproveitar a conversa nossa aqui, eu vou aproveitar para poder entrar nela. Tem como uma pessoa proceder? Você que responde. Tem como uma pessoa nesse mundo proceder bem, acertar em tudo, sem Deus?
Não. É igual os escribas e fariseus, né? Por mais que conhecia toda a lei, mas não agradava a Deus.
Agora hoje, nos dias de hoje aqui, tem como uma pessoa ser reta, direita? Tem como uma pessoa acertar sem a ajuda de Deus? Né? Então, por que que nós buscamos a Deus? Porque hoje eu já tenho consciência de que os meus atos é que importam. E eu sei que eu, por mim mesmo, não vou dar conta. E eu preciso, então, de... Então, eu preciso de olhar para o lugar de onde vem o meu Senhor, como é que eu devo fazer? Amém, filha? Quem hoje que não tem muitas dúvidas? Quem hoje que não está, às vezes, no vale da decisão? Tem que tomar providência. Continue. Então ele precisa? É. Ele está cavando. Ele precisa encontrar o quê?
Encontrar o tesouro, né?
Ele precisa encontrar uma palavra. Ele está cavando. Ele precisa encontrar uma palavra que vai orientá-lo. Ele precisa de uma palavra que vai orientá-lo. Caso contrário, ele vai fazer. E se ele fizer, amigo, ele vai se dar mal. E se ele fizer, ele vai sofrer a consequência, atrasar a vida dele. Imagina um casamento errado. Você está muito bem solteira. Aí arruma um Satanás para casar com ele. Está tão felizinha, solteira, chega em casa, né, sua caminha, seu travesseirinho, né, cheiroso, do seu jeito lá, etc. Tão gostoso, o jeitinho, né? Vai arrumar um Satanás para poder estragar a sua vida. Ou não é verdade? Você está tranquilo, tranquilo. Vai arrumar um negócio. Você está bem, tá, né? Vai arrumar uma encrenca, um problema. Né, filho? Você podia ficar, mas então, por isso é que você vê o quanto nós precisamos de Deus. Quanto nós precisamos de Deus. Será que o que eu estou fazendo hoje, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Né? Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser como Tu. Esse é o problema nosso. A razão do sofrimento, a razão dos desencontros, dos problemas que tem no mundo, tudo é porque nós, quem dera se nós pudéssemos acertar em todas as decisões que nós tomamos. E nós entramos nesse rabo de foguete porque, por causa lá do pecado, né? Deus deixou cada um andar em seus próprios caminhos. Não, eu não quero mais Deus, eu não preciso mais de Deus. Aí eu deixei Deus lá. Eu não preciso mais de Deus. Pronto. A serpente veio e falou, não, sabe por quê? Porque agora, eu falei assim, agora não, você é porque você agora é como Deus. Eu não quero que você come, porque senão você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora eu sei, eu conheço o bem e o mal, eu não preciso mais de Deus. Quem é Deus? Eu sou Deus, eu não preciso de Deus e nem do diabo. Eu faço o que eu quero. Mas nós, e a gente chega à conclusão que não é bem assim, né? Foi realmente um engano, foi um engano, foi um engano. Eu, esse dia, numa oração minha, eu lembrei do quartel. E eu chorei, sabe? Eu lembrei do quadro, eu falei, eu queria um coronel na minha frente. Eu queria uma pessoa que responsabilizasse, dissesse para mim, assim, faz assim, faz assim. Amém? E aí eu vou fazer porque o coronel mandou. Eu vou fazer tranquilo, mas agora, sem coronel, sem comandante. Por que que os filhos fazem tranquilo, né? Por causa dos pais. O dia que eles passam a ter que fazer, né, Leonardo? A menininha sua faz, hoje ela faz. Faz por quê? Porque ela tem a mãe e o pai. A responsabilidade é da mãe e do pai. Mas o dia que ela tiver que fazer por ela mesma, assim como hoje você tem que fazer por você mesmo, adianta você procurar sua mãe? Não adianta. Amém, gente? Religião é uma coisa e o que nós estamos falando é outra. Imagina quanta quantidade de gente escrava, quantidade de gente que existe no mundo que vive na ilusão, achando que, imaginando que o fato de pertencer a uma determinada religião, qualquer coisa, resolve o problema. Não. Você é responsável pelos seus atos. Você vai prestar conta. Você vai prestar conta. Todos, um dia, estaremos diante no tribunal, diante de Deus, para prestar conta dos seus atos. Eu não vou prestar o da minha esposa, nem dos meus filhos. Eu vou prestar conta dos meus atos. Amém? Quem teve essa fé? Quem é o autor dessa fé? Quem é o autor dessa fé? Então você vai buscar nas escrituras, não é isso? Agora lê de novo. Hebreus 12, versículo 1. Microfone.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Olha a carreira que está sendo proposta. Essa é a carreira que foi proposta. Quando a gente chega para você e fala, feliz com a carreira... Se abraçou, é essa carreira que eu estou falando, amém? É essa carreira, amém? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ninguém vai chupar a uva e o dente do outro que vai... Quem chupou a uva, ou se tiver problema no dente, vai ser no seu dente. Fica claro, cada vez mais claro, tudo que está na a palavra está aqui dentro. Amém? Não julgue, não julguei para não ser julgado, não condena para não ser condenado, porque com a mesma medida que eu medi, eu estou sendo medido. Amém? É. Eu preciso ter muito cuidado com os meus atos. Minha maneira de proceder, minha maneira de ser, tal, etc. Pô, acabou. Amém? Amém.
Olhando para Jesus, autor...
Começa de novo. Portanto, nós...
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
Amém. Que palavras, quantas palavras nós tiramos daqui? Quantas palavras, quantos ensinamentos, quantas orientações, mas tem gente aqui dentro que tá, não vai tirar nenhuma. Tem gente aqui dentro que não vai tirar nenhuma. Nenhuma palavra. Por que que não vai tirar? Hã? Ela não está precisando. Ela não está precisando de palavra nenhuma. Ela está muito bem. Amém? Ela está muito bem. Não quer saber de palavra nenhuma. Não. Amém? Ninguém come se tu não estiver com fome. Ninguém bebe se não tiver sede. Quem não está com nada vai continuar com nada. Né? Só vai tirar quem tiver, quem tem fome, sede, quem está precisando, quem está sentindo. Não, eu quem quer, quem está querendo o reino de Deus, quem está querendo, ele vai tirar alguma coisa aqui, vai guardar, vai pegar, anotar no canto da Bíblia mesmo, às vezes, para quando ele voltar aqui, ele não esquecer. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa? Né? São as pessoas que pelejaram ao longo da vida para fazer tudo de acordo com Deus e mesmo assim errou. Pessoas que nós admiramos demais e que deram a vida para fazer tudo certinho e mesmo assim não conseguiu errar. Mas hoje tem uma pessoa que conseguiu. Davi errou. Abraão errou. Amém? Ele foi com seus atos direitinho e tal, de repente fez alguma coisa que não era. Errou. Mas tem aqui uma pessoa que foi impecável. O que é impecável? Que conseguiu sentar no trono de Deus. Amém? Agradar, ele conseguiu 100%. Pensa nisso. Pensa nisso. Olhando para Jesus, autor e consumador dessa fé, essa fé. É possível um homem voltar para Deus? É possível um homem acertar? É possível um homem fazer do jeito que Deus quer? Não é do jeito que eu, nem do jeito que o diabo. Não é do jeito que ninguém quer, é do jeito que Deus quer. É possível uma pessoa fazer do jeito que Deus quer que faça? Não é com o jeito que A, B, C, D, etc. Eu, ou... Não. É do jeito que é possível. É, teve uma pessoa que fez. E o autor dessa fé é a pessoa que eu preciso. É a pessoa que eu preciso procurar, que eu preciso falar com ela. Porque se ela achou o jeito, se ela encontrou o caminho, não é ela a pessoa ideal para me levar? Então, o que é que eu busco aqui? É a palavra dele. Amém? Por isso que ele falou, olha, vai passar o céu e a terra. As minhas palavras não vão passar. Vai passar o céu e a terra. As minhas palavras não passarão. Não tem jeito de passar. Não tem jeito. Pois ele chegou lá, ué. Ele chegou lá com o quê? Com as palavras que ele encontrou. Ele encontrou essa riqueza, ele encontrou isso. Ele encontrou esse tesouro. Ele encontrou isso. Aonde? Aqui. Se o objetivo, se o problema do homem era estar distante, o problema do homem era ter ficado sem Deus, Jesus devolveu isso ao homem. Ele encontrou Deus. E chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê Deus. Ele não achou Deus? Ele não encontrou Deus? Onde é que está Deus? Aqui, ó. Você me vê? Se você me vê agora, você viu Deus. É eu. E assumiu, né? Assumiu. Eu vou provar para vocês que Deus, eu achei, eu encontrei Deus. Eu encontrei Deus. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso tremendo. O que, que nós estamos querendo, gente? É encontrar. Nós queremos encontrar Deus. Será que alguém sabe o caminho? Sabe o caminho onde encontrar? Só Deus. Só Deus sabe o caminho. Só Deus sabe o caminho. Jesus, ele sabe o caminho. Senhor, e agora? Dirige o meu coração. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer. Olhando para ele, Jesus, invocando o seu nome. Senhor, tem misericórdia, tem dó de mim. Senhor, eu estou aqui, estou num rabo de foguete. Senhor, eu estou aqui, ó, está difícil. Angústia, etc. Senhor, tem dó. Você acha que eu não vai ter dó de você? Você acha que eu não vai te ajudar? Ajuda-me. Dirige o meu coração. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Ponha luz nas minhas trevas. Jesus, ainda mais agora, com esse entendimento, com esse, você vai fazer essa oração nesse sentido. Senão nós vamos deixar, nós vamos protelando. Podemos protelar, podemos deixar para amanhã, para depois e tal. Mas quem sabe... A gente terminou. Quem sabe a gente termina hoje ou amanhã o nosso tempo aqui na Terra. E eu vou embora sem ter. Sem ter achado o caminho. Eu vou embora sem ter. Amém? Amém. Amém. Deus falou conosco. Teve uma palavra. Hã? Amém. Quem quer falar alguma coisa? Quem quer falar alguma coisa? Oswaldo? Amém? Quer falar nada, não? Quem quer falar alguma coisa? Carlos? Sandra, é por aí ou não, Sandra? É por aí mesmo? Checa. Quer falar alguma coisa? Pelo jeito o cego está querendo. Toninho. Eu tenho certeza que o Maurício está doido para falar alguma coisa. Hã? É? Amém. Bem rapidinho que nós estamos terminando.
Amém. Eu concordo com o que o senhor falou. Eu estava pensando aqui, né? Estou falando sobre a gente tomar essa posição de buscar a Deus mesmo, buscar o reino de Deus. E cada dia que passa, se a gente ficar deixando para depois, é igual o senhor falou, nosso tempo passa. É igual eu pensava, ah, tem 18 anos, eu vou buscar agora. E quanto mais vai passando, 25, a tribulação vai aumentando. E às vezes a gente não para meditar na palavra.
É, você lembra de alguma palavra que reforça isso que você está falando? Buscai o Senhor enquanto...
É tempo.
Então, pode... olha, quem tem a palavra, guardei a palavra no coração, sempre...
Vai lançar a mão.
Você vai lançar a mão...
Da aljava, né?
Né? De uma...
Uma flecha que está na sua aljava.
É, que ficava aqui, né?
Na aljava.
Para você lançar contra o inimigo. Sempre você vai ter uma palavra. Pra é isso? Ajudar. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque ele vai ficando distante. Sabia que o pecado... Olha aí, sempre tem uma palavra, né? É ruim até a gente ficar falando porque a palavra não para... Do seu interior fluirá rio de água. Né? O pecado separa você de Deus. Então você pega uma jovem igual a
Lohane
aqui. Ela está mais perto de Deus do que quem? Ela está mais perto de Deus do que você pode imaginar. Não vamos comparar com ninguém, não. Por causa da idade dela, a Roberta. Você está perto de Deus, minha filha. Tem pouca coisa que separa você de Deus. Você tem muita coisa ruim para aprender ainda. Entendeu? Muita porcaria para poder fazer ainda. Você nem começou direito. E o pecado vai separando você de Deus. Vai distanciando você de Deus. Lembra da gente falar aqui que uma pessoa idosa tem muito mais dificuldade de se chegar até Deus? Invocai-o enquanto ele está perto, enquanto ele pode te ouvir. Porque na medida que você for fazendo bobagem, que você for fazendo, você for pecando, você vai ficando distante de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então vocês concordam? Que a Débora, a Daniele, Vanessa, é outra, né? Vocês jovens devem fazer isso urgentemente. Que quanto mais a gente vive, mais pecado a gente vai acumulando. E o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. A saúde atrapalha, os problemas, o casamento, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, a concupiscência dos olhos. Tanta coisa que vai aumentando, vai aumentando. E vai separando, vai fazendo separação, vai distanciando. Daqui um pouquinho, fica longe, longe. Invocai-o enquanto ele está perto. Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal está aí à nossa frente. Está aí à nossa frente. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, meu Deus, se é verdade tudo o que nós estamos ouvindo, se é verdade tudo o que nós estamos ouvindo, se a palavra, pensamento, a opinião de Deus é essa, onde iremos nós se negligenciarmos? Onde iremos nós se desprezarmos essa salvação? Onde iremos nós se não dermos ouvido à tua palavra? Ajuda-nos, Senhor. Olhar para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Abre os nossos olhos, acorda, acorda, igreja. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos, faça com que nós olhemos para o céu, como aquela criança que foi levada a olhar para o céu por causa de um brinquedo, mas foi a providência que também nós, Pai, possamos, como uma criança, como alguém, ó Deus, que ainda brinca de viver, possamos olhar para o céu e ver que o Senhor quer falar conosco e ver que o Senhor está querendo nos ajudar, nos guiar, nos dirigir, nos ensinar, apagar as nossas transgressões, tirar os nossos pecados, soltar as cadeias que nos prendem, tornar, Senhor Deus, livres os nossos pés e amar o Senhor e querer bem, porque isso é a nossa vida. Essa, Senhor Deus, é a recompensa daquele que te ama, que te quer. Amém, Jesus. Obrigado por esta manhã. Obrigado, ó Deus, pela reunião, pela oportunidade. Que os nossos olhos possam, ó Deus, contemplar a palavra. Possam contemplar, ó Deus, a beleza, a riqueza, tudo que o Senhor tem falado conosco. Amém. Amém.
Te conheci, Jesus, de vida de ti.
Prazer, achar bom, né? Quando nós falamos ali, vemos a palavra dele, né? Quando a gente vê a palavra dele saindo ali das escrituras, a opinião dele, como pai, como quem realmente nos ama, como quem realmente nos quer bem, saindo ali da letra, a palavra, a opinião, o ensinamento, com certeza nos amando, né? Nos, como um pai querendo orientar seu filho,
como não amar, como não querer bem esse Deus que é presente, que é vivo em nossa vida. Presente, vivo, portanto, sempre vai estar falando conosco. Amém? É meu prazer te ouvir, te querer, Senhor. Encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia, tranquilo.